A reportagem da Rádio Clube está na linha com o psicólogo Ezequias Caetano, que hoje fala conosco de um assunto até polêmico, né, no que diz respeito ao mundo contemporâneo, que é o empreendedorismo. Até porque, se a gente está discutindo isso com o psicólogo, é porque com certeza o empreendedorismo está gerando uma reação em cadeia, talvez não muito positiva como a prática costuma ser. Ô Ezequias, vamos começar então pelo básico. Por que que o empreendedorismo está tão em alta no momento? Fora questões econômicas, apenas questões humanitárias, vamos falar assim, né?
É um pouco complicado separar as duas coisas, né? Porque é um conjunto de fatores econômicos que afetam fatores psicológicos, sociais, culturais. Eles estão sempre caminhando aí lado a lado, um ao outro. Por exemplo, nos últimos anos, foram criados assim, no Brasil, vários programas de incentivo ao pequeno e médio empresário, que facilitam muito na hora de abrir uma empresa. Isso, óbvio, ainda é muito difícil, muito caro, comparado a outros países. Mas se a gente comparar com o Brasil de 15, 20 anos atrás, por exemplo, está mais fácil. É um fator econômico que, obviamente, favorece o lado comportamental, é que diminui o que a gente chama de custo de resposta para a abertura da empresa. O que é o custo de resposta? É o nível de dificuldade mesmo. Muita gente que pensava em abrir uma empresa não conseguia, hoje em dia já consegue, ainda que ainda seja difícil comparado a outros locais do mundo. A situação econômica financeira do Brasil também melhorou muito desde a década de 80, o que não significa que esteja boa hoje. Melhorar não significa estar bom, isso é importante ficar claro. Mas com essa melhoria, com o fato das pessoas terem acesso a melhores condições financeiras, elas têm também melhores condições de investir no próprio negócio, de criar uma empresa pequena, de criar uma empresa familiar. Às vezes, principalmente no começo, né, eram empresas mais informais, mas com alguns incentivos também de microempreendedor individual, simples. As pessoas estão começando a formalizar mais essas empresas. São, novamente, fatores econômicos que reduzem o nível de dificuldade para empreender e, obviamente, influenciam tanto na confiança, quanto na motivação, quanto na probabilidade das pessoas se sentirem seguras para ter iniciativa. Então, um terceiro fator que contribui também é que o brasileiro ele tem estudado mais do que há alguns anos atrás. Quem até um tempo atrás era empregado, ao começar a estudar, ganhou melhores condições de planejar, de pensar, de ter o próprio negócio. O aumento do nível educacional é outro fator que contribui. Além disso, existe uma propaganda massiva sobre o empreendedorismo. É muito comum, especialmente nos anos 2000 para cá, empreendedores de sucesso participarem de programas de auditório, fazer palestras em faculdades, escrever sobre o assunto na internet. Aliás, o acesso à história de empreendedores de sucesso através da internet também contribui, e com isso acaba incentivando outras pessoas a tentarem a mesma coisa. Ouvir a história dessas pessoas que conseguiram, os outros se perguntam por que não tentar, né? Por que não eu? Então, acabam se lançando nesse mercado do empreendedorismo. Naturalmente, sabe, existe uma quantidade bem maior de condições que contribuem. Mas tomando estas como um ponto de partida, já dá para ter uma visão geral desse cenário.
E quando o empreendedorismo pode se tornar algo prejudicial para a saúde mental?
Olha, se ele for conduzido de forma ponderada, com cuidados com a própria saúde emocional, não vai ter problema nenhum em empreender. Pelo contrário, pode até ser saudável. Mas existe uma espécie de mantra dentro dos congressos de palestras de empreendedorismo, palestras motivacionais, que acaba contribuindo para que tudo seja colocado a perder. É o mantra do só depende de você, o mantra da força de vontade, o mantra da motivação. É como se bastasse esforço, se bastasse força de vontade e motivação para superar qualquer obstáculo. E não é bem assim, não. A vida é muito mais complexa do que esse tipo de mantra faz parecer. É óbvio que força de vontade, esforço, são condições que contribuem, que são essenciais para superar os obstáculos. Mas existem outras condições que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, a situação econômica atual do país, que está pior do que há 5 anos atrás, só para citar um exemplo, o tipo de negócio que a pessoa deseja abrir e a demanda do mercado, da cidade, para esse tipo de serviço ou produto, é a concorrência, a forma como a concorrência acontece e a quantidade de concorrentes, a dificuldade para encontrar pessoas qualificadas para trabalhar, para entrar no negócio, os custos para se manter e abrir uma empresa que, apesar de estarem menores do que há 15, 20 anos atrás, ainda não são baixos. Muita gente nem pensa muito nisso, né, quando vai abrir a empresa. Existe, assim, um sem número de outras coisas que podem representar dificuldade, que se não fogem ao controle do empreendedor resolver, no sentido de não cabe a ele resolver, ao menos são extremamente difíceis ou exigem um esforço muito grande. Como consequência desse esforço, o desgaste é maior. E nesse segundo ponto, entra o segundo mantra, né, que é o da motivação. O cansaço, a falta de energia, acabam sendo vistos nos livros de empreendedores, nas palestras motivacionais, como falta de motivação. Isso é repetido a exaustão, assim, em empresas, em palestras. Você está desmotivado. Esse mantra é repetido assim, de forma até cansativa. Como é feito, a pessoa que já está cansada aprende a perceber o próprio cansaço, o próprio desgaste como falta de motivação e tende a reagir a isso se esforçando ainda mais. Qual que é o resultado desse esforço quando já está desgastado? Um desgaste ainda maior. Então, a pessoa entra em um ciclo vicioso que conduz ela cada vez mais para o buraco, literalmente para o buraco, né, para o buraco emocional. Muita gente, no esforço de empreender, acaba também se distanciando de muita coisa importante na vida. Muita gente, no esforço para se empreender, acaba se distanciando também de coisas importantíssimas na vida, né, o que também contribui para o crescimento. Por exemplo, da família, dos amigos, a pessoa para de dormir direito, para de comer direito, deixa de fazer atividade física, atividade de lazer, deixa de descansar. São coisas essenciais para você meio que repor as energias ali, né? As coisas acabam sendo deixadas de lado pela pessoa que é dependente ou viciada em empreendedorismo. Quando a pessoa se afasta dessas coisas que fazem bem para ela, a vida acaba preenchida só pela cobrança, pelo estresse, pelo esforço, sem fontes de bem-estar e de prazer. Então, não tem saúde emocional, não tem saúde mental que suporte uma exposição contínua e prolongada a esse tipo de situação.
Bom, passemos agora para a próxima pergunta. O empreendedorismo pode ser considerada a nova religião do século, Ezequias?
Olha, quase isso, né? Assim como acontece com as religiões, muitos dos adeptos do empreendedorismo acreditam que empreendendo, eles vão ser salvos, entre aspas, do inferno da vida dos empregados, da vida de classe média, que são ou serão especiais por ter o próprio negócio, que são os únicos que veem a necessidade, a importância de empreender, em uma sociedade que, como eu já escutei várias vezes de empreendedores, que eles consideram alienada, uma sociedade que não está atenta à realidade do mercado. Também de forma bastante semelhante à religião, existem regras morais que devem ser cumpridas pelos empreendedores, do tipo, só depende de você, basta ter motivação, ou outras que nesse caso específico do empreendedorismo podem contribuir para o adoecimento. Também tem os sacerdotes, né, do empreendedorismo, que são os palestrantes motivacionais, os gurus do sucesso, que fazem publicações, que, enfim, que são modelos de sucesso no empreendedorismo, que são os responsáveis por pregar, disseminar essas regras, essas crenças e por aí vai. É uma comparação que faz bastante sentido, até porque existem também os pecados do empreendedorismo, que são a falta de motivação, o desistir, o cansaço e vários outros. É uma comparação interessante, mas é preciso dizer que, assim como acontece na religião, dentro do empreendedorismo as pessoas se distribuem em uma escala que vai desde os fanáticos, né, que são aqueles que não existe mais nada na vida além do empreendedorismo, até aqueles para quem tanto faz, que levam o empreendimento quase que como um hobby. Qualquer um desses extremos pode ser problemático. O que leva como um hobby, o risco de não dar certo é maior, o risco da coisa não crescer é maior, e o fanático, o risco de adoecer é maior, o risco de desenvolver algum tipo de transtorno de estresse, de depressão, de ansiedade é maior.
Ok, Ezequias. E como a gente faz para não se frustrar com o projeto empreendedor? Será que existe uma receita para isso?
Olha, se frustrar faz parte da vida, né? Eles qualquer situação da vida, de qualquer experiência da vida. A frustração é natural. Então, o empreendedor, tanto o empreendedor de sucesso, quanto o empreendedor que não consegue tanto sucesso assim, com certeza vai se frustrar uma hora ou outra. A ideia aqui é saber lidar com essa frustração. Saber lidar com ela não significa ignorar, não significa fingir que está tudo bem, levantar a cabeça, sacudir a poeira e seguir. Não, nada disso. Significa avaliar, né, as razões pelas quais aquilo não deu certo, avaliar se vale a pena continuar tentando, né, que às vezes pode não valer a pena continuar insistindo no empreendimento, ou se é melhor buscar outras alternativas e realmente planejar o que vai ser feito, planejar com cuidado. Se for para continuar tentando, qual que é a melhor forma? O que, que dá para fazer para facilitar o caminho que vai ser percorrido? Se for para buscar outra alternativa, quais alternativas que são mais viáveis? A frustração, é importante dizer, ela é uma experiência comum do ser humano. É uma emoção natural do ser humano. Ela não é sinal de fraqueza, não é sinal de incapacidade, nem nada do tipo. Só não se frustra quem não se importa. E se o projeto é importante, é claro que a pessoa vai se frustrar quando tiver algum problema, quando alguma coisa não der certo. Então, não dá para não se frustrar, né? É preciso só saber lidar com essa frustração.
O empreendedorismo, ele pode causar um estresse mais forte, um estresse que a gente chama de agudo popularmente?
Pode sim, claro. Especialmente naquelas pessoas que, como eu comentei antes, dedicam, assim, 100% da vida ao empreendimento e se distanciam de tudo mais do que pode ser importante para a saúde, para o bem-estar, para a própria preservação mesmo. O nível de estresse, claro, pode aumentar tanto a ponto da pessoa não suportar mais sair de casa, ou às vezes nem suportar sair do quarto. Já recebi pessoas na clínica nesse ponto, que custavam sair do quarto para ir na clínica, de tão estressadas que estavam, de tão desgastadas que estavam por causa do empreendedorismo. Infelizmente, isso anda muito comum, né? Assustadoramente comum. Pessoas extremamente desgastadas, extremamente estressadas, extremamente mal, né, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, em razão dessa aura que existe em torno do empreendedorismo. É quando a pessoa começa a se acordar se sentindo mal por ir trabalhar, com aquela sensação de estar indo para a forca ou para uma sessão de tortura, na verdade, já começa a se irritar muito fácil ou a ter sentimentos de impotência, de tensão elevada, começa a não dormir direito ou ter sono excessivo durante o dia. Mas já são sinais de que o nível de estresse já está aumentando. Já é hora, eu não digo só de pisar no freio, mas já é hora de avaliar o que está acontecendo e o que dá para fazer para maneirar a carga, para tornar as coisas mais leves e mais saudáveis.
Ezequias, por último, uma pergunta que eu acho que todo mundo deve estar se fazendo neste momento. Como é que eu posso ser um empreendedor e não pirar?
A primeira coisa é lembrar que empreender não é fácil, né? Embora seja mais fácil do que há 10, 15 anos atrás, continua muito difícil. Sabendo disso, né, não colocar na cabeça, não ficar, como diriam os mais velhos, encasquetado, que basta se esforçar, que basta ter motivação, que basta ter iniciativa. Volto a dizer, isso é importante. É importante ter iniciativa, é importante investir, mas não basta isso. É importante estar atento a outros fatores que podem estar atrapalhando, que podem estar aumentando o nível de dificuldade, inclusive quando esses fatores fogem ao controle, quando são fatores que não dá muito para resolver enquanto pessoa individual. É importante também preservar, enquanto está empreendendo, preservar aquelas outras coisas que fazem bem. Por exemplo, contato com a rede de suporte social, que são os amigos, a família, outras pessoas, de forma geral. Preservar ali atividade física, preservar o sono, preservar um horário de descanso. Isso é essencial. Há pessoas que empreendem, especialmente quando é algum tipo de trabalho que leva trabalho para casa, acabam ficando sem o tempo de descanso, né? Acabam ficando sem o tempo do corpo relaxar, do corpo repor as energias, da mente relaxar, da mente repor as energias. né? E sem esse tempo de descanso, a capacidade cognitiva, a capacidade emocional, a capacidade operacional ficam cada vez mais comprometidas e, como consequência disso, o nível de dificuldade fica cada vez maior. Ou seja, o estresse vai aumentar, né, na hora que as dificuldades começarem a bater na porta. É importantíssimo preservar esse tempo de descanso também. E, por fim, é necessário estar atento aos sinais de que está sendo desgastante. São os sinais como os que eu citei antes. Né, acordar com a sensação de que está indo para uma sessão de tortura, começar a se irritar com mais facilidade, sentir sonolência durante o período de trabalho, sonolência excessiva, né, e constante, ter dificuldade para dormir, as pessoas começarem a dizer que você está trabalhando demais. Geralmente quem está trabalhando demais não percebe que está trabalhando muito. Acha que é natural, que é por pouco tempo, que é só até atingir uma meta. Nesse sentido, eu gosto muito daquela metáfora, até o Clóvis de Barros Filho conta bastante ela nas palestras, que é a metáfora do perseguidor de cenouras. O empreendedor tem na cabeça metas. Quando eu sempre penso, acredito e repete, quando eu atingir tal meta, quando eu conseguir tanto de dinheiro, quando eu conseguir fazer a empresa crescer tanto, tá bom. Aí eu chego, aí é hora de descansar, aí é hora de relaxar. Porém, quando chega nessa meta, você tem uma outra meta para atingir. Quando chega nessa outra meta, tem mais uma. E assim por diante. Então, o empreendedor, ele acaba colocando-se na cabeça, na ideia de metas, e não percebe que após uma meta tem outra, que após uma luta tem outra, e acaba passando a vida inteira se distanciando do que faz bem para ele e se limitando ao empreendedorismo. É claro que ter metas é importante, é essencial, inclusive, mas é importantíssimo estar ciente de que a vida não se resume a metas e de que a vida não se resume a trabalho e a empreendedorismo. É ao contrário do que os gurus do empreendedorismo, esses sacerdotes, às vezes fazem parecer. A gente tem, por exemplo, um canal interessante, que é a Geração de Valor, que até pouco tempo atrás isso era mais evidente no Geração de Valor. Trazia mensagens, assim, faziam parecer que a vida deveria se limitar ao trabalho. Atualmente, o Flávio Augusto está moderando um pouquinho isso aí. Ele tem trazido mensagens que chamam mais a atenção para a importância de estar com a família, para a importância de cuidar e tudo, mas isso é quase que uma exceção, né? Que a maioria dos gurus do empreendedorismo se esquecem desse lado pessoal e focam excessivamente no lado profissional.
Ezequias Caetano, muito obrigado pela participação. A Rádio Clube agradece. Um Feliz Natal para você. Não sei se você comemora o Natal ou se não comemora, mas mesmo assim, pelos bons sentimentos, Feliz Natal e até a próxima.
Feliz Natal a todo mundo. Agradeço muito a oportunidade. Um grande abraço a você, aos ouvintes. E Feliz Ano Novo também. Um grande abraço.